Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, domingo, 4 de maio de 2014. Transmitimos desde Washington votos de um excelente domingo na nossa companhia. Estamos em onda média nos 1530, onda curta nos 13630 e 15720. Podem seguir-nos também na internet. Em FM estamos em Cabo Verde, com a nova rádio na praia. Estamos em São Tomé, com a emissora local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a rádio Encontra. Em Liman, com a nova rádio Paz. Em Bissau estamos em FM, com a rádio PGGT. Na apresentação da emissão domingo está Ana Guedes, que vos saúda de novo. E após as notícias do mundo, vamos falar aqui com a doutora Nídia sobre saúde, claro. A seguir é o Correio do Ouvinte, mas para já vamos saber o que se passa neste domingo no mundo.
Ao microfone, Eduardo Ferro, o secretário de Estado americano John Kerry está a efetuar uma visita de 2 dias à Angola, com pormenores o Coco Mucuta.
John Kerry foi recebido no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro pelo seu homólogo Jorge Rebelo Chicote. Após a sua chegada, Kerry manteve o encontro com a sociedade civil e a comunidade empresarial americana em Angola. Todos os encontros à porta fechada e ainda não se sabe quais são os resultados dos referidos encontros. Antes visitou a empresa Sonils, onde garantiu manter maior cooperação com o governo angolano.
8 of the 10 fastest growing economies in the world are here in Africa.
8 das 10 maiores ou mais rapidamente crescentes economias do mundo são encontros no continente africano.
There's enormous opportunity for the people of Africa, the people of Angola, to be able to gain in healthcare, in education, in jobs, in the quality of life.
Há enormes oportunidades para africanos e angolanos, especificamente, a conseguir melhorar o seu estado de saúde, educação, formação, nível de profissionalismo.
And I know the government is very focused on how to provide for increased standard of living for the people of the country.
E sei que o governo está inteiramente comprometido em melhorar o padrão de vida de todos os angolanos.
That comes from fair and reasonable trade agreements where everybody benefits, where there's an ability to create jobs. When a Boeing airliner is bought from Boeing, it creates jobs in America, but it will also create jobs and opportunity here in Angola.
E isso cresce à base de acordos comerciais justos e razoáveis que permitem maior estabilidade, maior criação de emprego. Por exemplo, a Boeing, ao vender um avião para Angola, beneficia os trabalhadores americanos e o público e trabalhadores angolanos.
Amanhã, John Kerry vai reunir com o seu homólogo Jorge Rebelo Chicote e o ministro das Finanças, assim como manterá o encontro com o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coco Mucuta.
Obrigado, Coco Mucuta. O resto da atualidade internacional, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang já partiu de Pequim para um périplo de 4 dias pela África. O chefe do governo chinês desloca-se à Etiópia, Nigéria, Angola e Quênia durante o seu périplo de 1 semana. O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, afirmou que a Rússia pretende destruir a Ucrânia organizando confrontos, tal como aquele que ocorreu em Odessa e que se saudou pela morte de 42 pessoas, na sua maior parte ativistas pró-russos. No Iémen, o exército anunciou que abateu 37 supostos militantes da Al-Qaeda durante confrontos no sul do país. As mesmas fontes acrescentaram que entre os militantes abatidos se encontram sauditas, afegãos, somalis e chechenos, entre outras nacionalidades. E por último, o presidente nigeriano Goodluck Jonathan ordenou às forças de segurança para que façam tudo quanto possível para conseguir a libertação das mais de 200 raparigas raptadas de uma escola por militantes islâmicos no mês passado. O rapto ocorreu no dia 15 de abril, quando elementos do grupo Boko Haram atacaram a escola na localidade de Chibok, no estado de Borno. Cerca de 50 das 276 raparigas conseguiram, entretanto, escapar aos seus raptores. E foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Consigo esteve o Mundo em Notícia, trazido aqui pela Voz da América. Emissão em português, domingo 4 de maio de 2014, em nome de outros votos, da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o nosso consultório médico.
Então,
amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos sobre saúde com a doutora Nídia Herman e vamos aproveitar para falar da questão da malária, isto porque a malária, há relativamente pouco tempo, foi o Dia Internacional da Malária ou Paludismo, portanto a luta contra a malária ou paludismo, e também porque nas nossas paragens é um grande tema, um tema extremamente importante de saúde pública. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
De facto, doutora Nídia, em relação à malária ou paludismo, este é um tema que nós abordamos aqui com frequência, mas é um tema que surge também com frequência nas notícias, sobretudo em notícias de países em desenvolvimento como os nossos. A doutora Nídia diz que a malária ou o paludismo é talvez a doença que mate mais pessoas no mundo, muito mais de complicações, por exemplo, relativamente à SIDA e outras doenças. Em termos de saúde pública, o quanto é importante a questão da malária ou o paludismo?
Bom, na verdade, em Moçambique, a primeira causa de mortalidade no adulto é malária, é por malária. E a segunda causa na criança é por malária. E então nós temos a malária como uma situação endémica, fazendo picos de epidemias nos meses entre dezembro até maio. Portanto, nós estamos agora no pico das epidemias e temos tido muita mortalidade. Só para ver a questão, no ano passado houveram 3 milhões de casos de malária com mais de 2.900 óbitos. Então, para dizer que só estou a dar o exemplo de Moçambique. E a malária é uma doença, é uma parasitose, que é provocada por, aqui em Moçambique, é principalmente pelo Plasmodium falciparum. Mas a malária tem outros tipos de parasitas, como o vivax, como o ovale, que realmente também dão malária, mas são muito raros aqui em Moçambique. Provavelmente em Angola tem bastante o vivax e o ovale em outros países mais baixos.
Mas, aliás, doutora Nídia diz, aliás, em certos enciclopédias sobre saúde, diz que existem, de facto, 5 espécies de plasmódio que são capazes de infectar e de serem transmitidas entre seres vivos. Doutora Nídia, uma vez que este é, em tantos dos nossos países, esta talvez a principal causa de morte, porquê que é tão difícil controlar a malária ou eliminar mesmo a malária?
Bom, por causa das resistências. Nós temos um grande centro de investigação da malária, que é situada
no
distrito chamado Manhissa, que já lá está há muitos anos e que tem feito grandes progressos. Foi esse centro que descobriu que nós já estávamos com uma resistência à cloroquina, e que a cloroquina já não fazia nada e passamos para outras linhas. A amodiaquina com facilitar, e depois passamos para outras linhas que agora estamos usando, né? Que por além do quinino, que é a última linha, nós estamos usando a outra medicação que realmente já está a ser usada há muito tempo na Ásia.
Uhum.
Né?
Que é o artesanato?
Então, o artesanato, a artemisina, artesanato.
Uhum.
E que é uma bomba realmente, mas que faz muito bem e que controla a malária em Moçambique. Neste momento, o que está mais a controlar a malária em Moçambique é o uso da artemisina ou artesanato. Não é? O quinino é a última questão quando nós temos uma malária complicada com adversidades psicomotoras e adversidades sanguíneas, que é hemólise intravascular, porque um dos maiores, a maior complicação da malária é a anemia, porque a malária, o parasita, os glóbulos vermelhos, não é? E estes glóbulos se destroem, fazem uma hemólise.
Uhum.
À medida que ele vai parasitando, vai destruindo, e a pessoa fica com anemia. Uma das mortes que nós temos por malária é uma paragem súbita do coração, porque já não tem sangue para bombear.
Uhum.
É assim que chegam as nossas crianças, muito mal, todas brancas, com as pálpebras todas brancas, e às vezes nós nem temos vasos, com os vasos todos colapsados, para nós darmos sangue e recuperar a criança. Sem contar com o adulto e sem contar com as doenças concomitantes no adulto, que é, por exemplo, o HIV-Sida. Agora, com o HIV-Sida, a malária está intensamente marcada.
Doutora Nídia, muito rapidamente, sinais e sintomas da malária. Portanto, temos as tais dores de cabeça, a febre, a tal anemia que a doutora Nídia menciona, as dores nas articulações.
A trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas, uhum. né? E as pessoas até... Eu já vi uma pessoa com uma malária tão grave, que até sangrava pelas pálpebras. As plaquetas estavam tão baixas, cada vez que ela passava o dedo nas pálpebras, começava-lhe a sangrar as pálpebras. Sanga-se pelo nariz, sanga-se pelos dedos, tem-se petequias. Portanto, é uma malária grave.
Doutora Nídia, para além do mais, doutora Nídia, nas nossas paragens, eu acho que quase todos os nossos amigos ouvintes conhecem quais são os sintomas de uma malária, apesar de que se possam confundir com outra. Como médica, doutora Nídia, qual é a primeira...
Existem vários sintomas. Existe, por exemplo, alguém que tem uma dor de cabeça muito forte e que acontece ao fim do dia e começa a ter tremores de frio, arrepios com muita sudorese noturna. Tem febre alta ou febrícula e lá está a malária. Existem pessoas que têm diarreia forte, porque a malária parasitou os intestinos, né? Têm diarreia forte e não conseguem se pôr de pé, começam a ficar muito fracos, letárgicos, febris, a gente leva e tem malária. Existem outras pessoas que pura e simplesmente são assintomáticas. A malária começa a ir para uma cruz, começa a ir para duas, começa a ir para três, começa a ir para quatro, e um dia qualquer de sol caem pela rua. É uma malária cerebral. A malária atingiu o cérebro e já não há mais nada a fazer. É um caso quase que irreversível. Mesmo com o último tratamento de quinino, nós não conseguimos reverter a vida daquela pessoa, porque já está em coma e já entrou em coma com uma hipoglicémia, porque uma das principais causas de morte por malária é a hipoglicémia, o açúcar baixa todo no sangue, e a pessoa fica completamente fragilizada. Mas a sintomatologia é essa, e o quadro clínico sempre é irmos buscar o teste de malária e verificação dos consanguinidades. Uhum. O que é isso? Como é que estão os glóbulos? Como estão arredondados? Qual é a quantidade? Qual é a viscosidade sanguínea? Vamos fazer um hemograma e um VS. O VS é a velocidade de sedimentação. Vamos ver se está alta ou se está baixa. E vamos ver todas as plaquetas. Se tem trombocitopenia, que é plaquetas baixas, e as pessoas ficam com pouca imunidade, e começa a baixa de imunidade, onde as pessoas ficam bastante mal. Então, a malária tem uma recuperação de mais ou menos um período de 3 meses, onde as pessoas, para além de fazer um complexo D, têm que tomar sulfuroso com ácido fólico para repor em sua hemoglobina e ajudarem na sua alimentação. Comer verdes, comer fígado, comer carne, comer vegetais, como vegetais verdes.
Mas tudo bem lavado, doutora Nídia?
Tudo bem lavado, principalmente agora na época da cólera, né?
Tudo bem lavado e bem cozinhado.
Temos a concomitância da cólera e da malária. Agora, quem é que está a ganhar, a gente ainda não sabe. E quem é que vai ganhar a parada até o final do pico, também não sabemos.
Portanto, estamos quase a chegar ao final do nosso programa e também do pico, doutora Nídia, da malária. Muito rapidamente, o principal conselho que um médico pode dar?
O principal conselho, começamos pelas casas. As casas têm que ter todas as redes, temos que estar bem aconchegados nesse período e todos têm que ter redes de mosquiteiro impregnadas. Não há nenhuma criança, não há nenhuma mulher grávida que tenha que dormir fora da sua rede. Atenção, senhores ouvintes, porque as redes estão aí. Nós fazemos a distribuição gratuita até nas consultas pré-natal e depois os outros podem adquiri-la. Temos que passar inseticida e a fumegação intra e extra domiciliária. E é preciso ter-se em conta que a fumigação é muito importante, porque mata as larvas. E as pessoas têm que deixar que os fumigadores façam fumigação. Porque às vezes os fumigadores chegam e as pessoas não querem ser fumigadas. E também às vezes os fumigadores põem água e depois vão vender o inseticida. Portanto, hoje em dia existe muita pouca honestidade na luta contra o vetor. Antigamente era muito mais sério e tínhamos muita pouca probabilidade de ter inseticidas com esse teor. Mas eram os pulverizados. Eu lembro que nessa altura do campeonato, nas ruas da cidade, passavam caminhões já pulverizados.
Exatamente, doutora Nídia.
Mas eu já está a acabar a malária e eu não vi ninguém a pulverizar nada. Só pulverizam certos lugares de concentração, principalmente de canto, música e dança. Então...
Doutora Mida, então vamos despedir-nos dos nossos amigos ouvintes. Foi aqui mais uma conversa com a doutora Nídia. Hoje falámos sobre a malária e sobre a necessidade, sobretudo necessidade de prevenção por parte das pessoas, uma vez que ela é endémica. Portanto, nós todos podemos contribuir para a sua diminuição. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós. Votos de boa saúde. Estendemos também a si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham, e hoje é preenchido com uma conversa que a Daniela Seteschi manteve com o nosso amigo ouvinte do Brasil, o Leonardo Ferreira da Silva.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Leonardo Ferreira da Silva, que está na Paraíba, na Lagoa de Bento. Olha, Leonardo, você está aí no Brasil, aí no interior, né, em Lagoa de Bento. Conta para mim como é que é a sua cidade aí.
Olha, Daniela, é bem tranquilo, viu? Cidade tranquila, pacata, pequena, né? Uma cidade também onde as pessoas têm suas dificuldades, mas também é um lugar muito bom, né?
É bom que você conhece bastante gente, né? Você conhece quase todo mundo aí, como é que
você
diz?
Conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então,
isso aí eu já não sei se é bom.
Se torna até um pouquinho complicado, né? Pra quem não gosta muito de conversar, enfim, quem mora no interior tem que se acostumar com essas coisas, né? Porque as pessoas veem tudo, diferente dos grandes centros, né? Que ninguém é de ninguém.
E com a chegada aí da internet, dos computadores aí, o pessoal já ficou assim mais conectado e agora não fala tanto com o seu vizinho, com o seu amigo? Ou a internet não mudou em nada, não interfere na vida aí dos moradores na cidade?
Bem, interfere com certeza, porque antes, né, há 10, 15 anos atrás, as pessoas ficavam nas calçadas, conversando, com contos, lendas, sabe? Umas coisas muito boas mesmo. Eu tive uma infância muito boa. Às vezes não tinha essas redes sociais, não tinha internet, não tinha essas coisas. E aí a gente ficava reunido nas calçadas, conversando, né, assim, à noite. E era muito bom, né, porque tem muitas histórias. As histórias dos mais antigos, né, das pessoas mais antigas, como diziam. Era um momento muito bom. Hoje já não tem mais isso, né? Por exemplo, na praça mesmo, a gente já percebe que o pessoal se encontra na praça, mas é para acessar a internet, usar o tablet, o celular. Porque apesar do local ser pequeno, mas creio que todo mundo aqui já tem um celular, tem tablets que foram distribuídos aí pelo governo do estado para as escolas. Então, muita gente já tem aí computador em casa, tem tablet, tem celular. Sim, muita gente tem. Eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos, tem um celular na residência, com acesso à internet.
Mudando um pouco de assunto aqui, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a rádio da Voz da América? Como é que você começou a ouvir a Voa?
Isso aí veio, Daniel, com a minha paixão pelo rádio, né? Eu sou um aficionado pelo rádio, principalmente essa modalidade de transmissão em ondas curtas. E quando eu comecei a ouvir ondas curtas, eu ainda era garoto, assim, na pré-adolescência, e então eu fui descobrindo as emissoras internacionais. Infelizmente, na época que eu comecei a ouvir ondas curtas, a Voz da América estava, eu acho que, em um tipo de decadência para ondas curtas. Haviam encerrado o serviço em português para o Brasil, já não tinha mais. Tinha só a BBC de Londres em português para o Brasil e algumas outras, mas a Voz da América já tinha encerrado. Tinha transmissões para a África, mas eram em frequências que era muito difícil de ser captada. Aí passou o tempo e tal, aí acontece que tem tempo que está muito boa as transições, tem tempo que está muito ruim, e assim vai. No momento agora, as transições estão chegando, né? Por exemplo, aqui mesmo eu consigo ouvir, a partir das 3 da tarde aqui no Brasil, com excelente qualidade, como se estivesse ouvindo a rádio local.
Isso é muito bom saber, Leonardo. Muito obrigada. Mas eu também queria falar a respeito do deixismo, né? Você é deixista, não é verdade?
Isso, Daniela. Eu sou deixista, sou radioamador, né? Licenciado, tenho licenciamento no Ministério das Comunicações para operar, né? Esse licenciamento ele tem um tempo bem longo, até o ano 2033, para ter uma estação de radioamador. E eu utilizo aqui alguns equipamentos, né, de qualidade para poder captar melhor os sinais. Mas eu me considero um deixista, como hobby, né, por buscar sempre as transições mais distantes, nos lugares mais remotos do mundo, as transições mais difíceis de serem captadas. E eu tento ouvir essas emissoras, né? Então, cada vez que eu escuto uma emissora de muito longe, que era impossível de ser ouvida, para mim ali foi uma grande conquista, né? Eu faço aqui um trabalho de divulgação do mundo das ondas curtas, tenho um blog que tem essas informações, tinha um site, Daniel, mas eu tive que fechar esse site devido a questões de trabalho mesmo, né? O site que antes era para informar sobre o mundo das curtas, eu transformei num local, assim, um site para a venda dos meus serviços, sabe? Uhum. De locução, de transmissão via internet, mas ainda eu tenho um blog que informa e também gravo um segmento DX, que é através da Rádio Internacional da China, semanalmente, e também através da Rádio Aparecida aqui no Brasil.
E qual que é o blog? Qual que é o endereço do blog?
Bem, o blog, que está um pouquinho desatualizado, mas eu vou atualizar, é o www.leonaldoferreira.blogspot.com. Tem muitas informações interessantes lá, tá certo? E, inclusive, tem informações da Voz da América também.
Eu queria dizer para você que eu ouvi a edição do segmento que você me enviou de 31 de março, né? E tinha sobre o mundo das comunicações, o DX, me anunciava lá as frequências. Eu achei muito bem feito. Um pouquinho mais de 4 minutos, assim, mas é bem interessante. Eu gostei muito da edição do segmento DX, viu?
Ah, obrigado. E esse segmento, né, eu mesmo que preparo, escrevo aqui, escrevo o texto desse segmento, gravo e edito, né? Trilhas, tudo aqui, e encaminho para a Rádio da China, né? A gente fez essa parceria ano passado, quando eu estive lá em Pequim. Eu fui convidado para conhecer a Rádio Internacional da China, e eu estive lá no final de outubro. Então, foi um sonho realizado, né? Conhecer o exterior, né? Pelo menos um país do exterior. E, então, a gente lançou nessa parceria para levar através lá da Rádio da China as informações de toda e qualquer emissora das ondas curtas, né? Inclusive lá também na Rádio da China a gente diversas vezes divulga os horários de transmissões da Voz da América para que os ouvintes possam também acompanhar as transmissões.
Muito legal, muito bacana isso. Olha, Leonardo, olha, o nosso bate-papo já está chegando ao fim aqui, e antes de eu me despedir, queria, né, falar para você, se você quer ir mandar um alô aí para sua família, para os seus amigos.
Enfim, eu quero agradecer, né, a Voz da América, que sempre abre esse espaço para os ouvintes, né? Isso é muito importante, porque é uma forma de interagir com a audiência, né? Assim, que a emissora também tem uma preocupação com seus ouvintes, então isso é louvável. E abraçar todos os ouvintes que estão acompanhando, dizer que eu passo precisando de informações sobre ondas curtas, dicas de como escutar melhor a própria Voz da América, com informações sobre antenas, sobre rádios, enfim, podem mandar mensagens para o meu e-mail, leonaldoferreira@outlook.com, ok? Ou então leonaldoferreira@hotmail.com, fica mais fácil, você envia e-mail que eu respondo assim que for possível, e estou aqui para passar toda e qualquer informação com relação a esse trabalho que eu faço de divulgação do DX e do mundo das comunicações. Um abraço para toda a minha família, que com certeza vai escutar esse programa que eu vou retransmitir por aqui.
E conosco esteve a Daniela Stesky, que nos trouxe aqui uma conversa com o nosso amigo ouvinte brasileiro, Leonardo Ferreira da Silva. Para este nosso amigo ouvinte e para todos os outros nossos amigos ouvintes, um abraço e votos, nos continuem a acompanhar sempre. E quase no final, vamos à música. Neste domingo, a propósito da festa, começa em junho no Brasil o Campeonato Mundial de Futebol 2014. Vamos ficar com a música oficial Copa para Todos. Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo. Copa para Todos, a música oficial do Campeonato Mundial de Futebol 2014, que em breve arranca no Brasil. E assim nos despedimos por hoje, concluímos mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, domingo a 4 de maio de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.